Bom dia a todos, bom dia a todas. Plenário que nos acompanha, colegas vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, servidores municipais que em breve serão nominados e quem nos acompanha através das redes sociais, para essa audiência pública de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Me acompanha o vereador João Sei, o Juca, e a vereadora Manuela. A Manu. Bem-vinda a essa casa, vereadora. Bom dia, senhor Carlos Prudente, querido amigo, secretário de Planejamento, também Marcelo Parraga, secretário de Junta de Planejamento, e o senhor José Márcio, assessor da Secretaria do Planejamento. Também no plenário, os vereadores Zácaro, vereador Egídio e vereadora Zuma. Eu acredito que a gente passe para os senhores façam a apresentação, depois nós fazemos perguntas. Já temos um parecer pré-elaborado, que ainda não está concluído, mas já foi encaminhado através da documentação que foi enviada para essa comissão. Quem irá fazer a apresentação? Secretário Prudente, um bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, vereador Marcelo Lemos, presidente da comissão. Bom dia aos integrantes da comissão, senhores vereadores. O Juca, carinhosamente conhecido por Juca, tem dificuldade em pronunciar teu nome, Juca, então não me leva a mal ter chamado de Juca. Vereadora Manuela, vereadora Zuma, Gídio Carvalho, aqui no plenário, os demais vereadores que, né, que compõem hoje esta casa, que foi enormemente renovada no último pleito. Então, gostaria de me apresentar ao secretário de Planejamento, para aqueles que não me conhecem, e dizer que, no mínimo, a cada quadrimestre estaremos aqui prestando esses relatórios por força de lei, mas não gosto muito dessa palavra força de lei, acho que nós temos obrigação sim de prestar contas a esta casa que representa o povo de Uruguaiana. Né? Então, tivemos todos a gestão do ano passado sendo sempre bem recebidos, bem atendidos nessa casa, da mesma forma, sempre nos colocando à total disposição, e creio que não teremos maiores dificuldades quanto a isso, muito pelo contrário. Os novos vereadores, meus parabéns por estarem compondo essa casa, e estamos aqui para trabalhar juntos. A nível, só quero esclarecer, porque esses relatórios de quadrimestre, antes de passar a palavra ao José Márcio, que vai expor o relatório, é que o último quadrimestre que caiu agora nessa nova legislatura, ele fecha em dezembro. Só que nossa contabilidade, o pessoal da Fazenda junto conosco, ele leva 30 dias para fechar todos os dados, consequentemente no mês de janeiro, e ficam disponíveis o fechamento a partir do mês de fevereiro. E aí nós prestamos contas do último quadrimestre do ano passado nos primeiros meses desse ano. Né? Então vocês vão acompanhar, na verdade, esse fechamento do último quadrimestre, que também é um fechamento do ano inteiro, de 2020, e também uma radiografia de toda a gestão dos 4 anos do prefeito Rony Melo e Brasil Caruso. Né? Então, me coloco à disposição, e a metodologia que a gente sempre vem demonstrar aqui, a gente não tem problema nenhum de bater só no final, mas coloco à disposição em qualquer momento que vocês queiram interromper um esclarecimento durante a apresentação do trabalho, fiquem totalmente à vontade. Obrigado.
Obrigado, secretário Prudêncio. De imediato, passo a palavra ao assessor da Secretaria do Planejamento, o senhor José Márcio, que irá fazer a... Marcelo, tu quer dar um oi, um bom dia, pessoal, antes, o secretário adjunto, Marcelo Parraga.
Na verdade, faço minhas palavras do secretário, né, dizendo que nós sempre fomos bem recebidos nessa casa, e esperamos que esse relacionamento seja mantido, essa cumplicidade, né, e parabenizo os senhores, né, pelo êxito das eleições, e colocamos a secretaria à disposição a qualquer momento.
Muito obrigado, secretário adjunto Marcelo Parraga. Senhor José Márcio, querido amigo, por favor, um bom dia e uma boa apresentação.
Bom dia a todos, senhores vereadores, presidente Marcelo Lemos, ao público em geral que acompanha pela live. Então, iniciaremos a apresentação nessa audiência pública da avaliação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2020, referente ao período de janeiro a dezembro de 2020. Obedecendo, então, à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos agora o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Entre os aspectos e os tópicos que serão abordados aqui, serão o resultado primário, serão a receita, dentre elas receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, as transferências do Fundeb, receitas de capital e, pelo lado da despesa, abordaremos tópicos como despesas correntes, despesas de capital, despesas de pessoal e limites da lei de responsabilidade fiscal, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas com ações e serviços públicos de saúde e análise da dívida pública e resultado nominal. Iniciaremos, então, pelo resultado primário. No resultado primário, nós temos uma metodologia lá no manual técnico do STN, o manual número 9, em que se analisa as receitas correntes. Tínhamos uma previsão ali na primeira coluna de 301 milhões de receitas correntes. Essa previsão lá, estipulada lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020 e depois atualizada na Lei Orçamentária Anual para 2020, de 301 milhões. Observando 301 milhões lá na primeira coluna e o realizado chegou a 335 milhões foi o realizado até o terceiro quadrimestre, no ano de 2020. Isso representou 11,43% acima do previsto para o ano. A gente vai identificar depois que as receitas correntes, discriminando cada uma delas, ficaram dentro, aproximadamente dentro da previsão da lei orçamentária, essa diferença de quase 35 milhões aí, muito tem a ver com relação aos recursos extras em função do Covid. A gente vai identificar depois melhor, mais adiante. Chegamos, então, a uma receita primária, onde se deduz os rendimentos de aplicações, 4 milhões lá. Os 335 milhões, se deduz os 4 milhões, nos dá uma receita primária corrente de 321 milhões 270. Se adiciona a isso as receitas de capital, que nós atingimos R$ 419.302. As receitas de capital, havia uma previsão de operação de crédito na ordem de 4 milhões, referente ao programa já aprovado, era do PEMAT, Programa de Melhoria na arrecadação tributária, e não ocorreu essas transferências do PEMAT, foi reprogramado, e então nós não temos operações de crédito no ano 2020. Temos uma receita de R$ 316.915, referente à alienação de bens. E temos também uma transferência de capital, que é um recurso de uma emenda parlamentar de R$ 102.000, que esse recurso foi transferido para a Santa Casa, R$ 102 mil. Então, receitas primárias de capital total, R$ 419.302,64.
Uma dúvida só. Qual a origem do rendimento das aplicações?
Rendimento bancário. Recursos em conta, o rendimento das aplicações bancárias. Renderam na ordem de R$ 4.195.412. Isso ao longo de todo o exercício de 2020. Somando, então, o item 1 em azul, ali, receitas primárias correntes, R$ 321 milhões, com o item 2, receitas primárias de capital, R$ 419 mil, nos dá uma receita primária total de R$ 331.689. Essa receita primária, a gente vai deduzir no próximo slide, das despesas primárias e vai nos dar um resultado primário. Passamos para o próximo, então. Então, analisando pelo lado da despesa, para a parte da dedução, a gente considera as receitas realizadas até o terceiro quadrimestre, correspondente a despesas pagas, Então, nós tínhamos uma previsão ali de despesas correntes na ordem de 302 milhões e se executou 12% abaixo do previsto, na ordem de 264.919.385, bem acima ali nas despesas correntes. Executar alguns investimentos segurados, muito em função, a gente teve uma reprogramação e seguramos por orientação do prefeito também, em função do Covid, a preocupação que tínhamos é que não se confirmaria a receita, que teria uma queda da arrecadação, a projeção que se tinha, né, em função de fechamento do comércio, redução da prestação de serviço, algo que não se confirmou pelo lado da receita.
Foi um aspecto positivo. Eram investimentos estruturais?
Não, exatamente, se segurou principalmente maiores despesas, porque quando nós viemos a essa casa em março, juntamente com o senhor prefeito, o quadro que nos aparecia em função da pandemia era péssimo economicamente. Então, nós seguramos todas as despesas, gastando só o possível, nos prevenindo, inclusive, para manter a questão de saúde, porque não tínhamos nem confirmação de repasse da União, muito menos do Estado. E pensávamos que, bom, nós vamos ter que economizar alguma coisa, deixar dinheiro em caixa para poder agir dentro das nossas possibilidades. Então, o quadro que se pintou até o meio do ano, no início do Covid, economicamente, era péssimo. E à medida que ele foi acontecendo, então, e foi vindo os repasses da União, depois vocês vão ver o que significou isso, repasses que caíram bastante no Estado, vocês vão ver que os repasses do Estado vão ser todos negativos, o Daniel confirmado, e o apoio total ao Covid, um repasse à saúde, fez com que nós tivéssemos uma grande surpresa no final do exercício de 2020, aquilo que nós esperávamos trabalhar no vermelho, digamos assim, muito pelo contrário. Tanto é que lá na tela anterior nós tínhamos uma previsão de 300 milhões de orçamento e se confirmou 335. E este número vai aparecer mais adiante, muito em função do Covid. Então foi um fato positivo, mas foi uma precaução nossa segurarmos as rédeas da nossa economia em função de termos que lançar alguma solução que fosse com nossos recursos próprios.
Só uma questão empírica mesmo. É a primeira vez que um município gasta menos do que Orson? Nesse sentido?
Não, a gente vem sempre controlando isso. E eu lhe diria assim, presidente, que o equilíbrio que a gente conseguiu nesses 4 anos que nós estamos encerrando hoje com esse relatório, entre o orçamentário e o financeiro, foi justamente segurar essas despesas e não ultrapassar, jamais ultrapassar aquilo que era previsto. Porque isso nos inviabilizou em outros momentos e nos deixou agora esse equilíbrio trabalhar com mais segurança em relação às coisas, não tendo sobressaltos final de mês de falta de recursos para pagar folha, falta de investimento na saúde e na educação, principalmente, que são índices obrigatórios, que é imposto por lei federal. Então, este equilíbrio nos deixa agir. Talvez não tenhamos muitos investimentos, mas os investimentos que se faz, eles são extremamente necessários e justificáveis, né? Não, então, nós não procuramos esbanjar nunca e controlando sempre andar nesse limite aí da arrecadação e orçamentário.
Bom, e com a garantia de cumprindo tudo que estava previsto.
Exatamente.
Isso é importante do condicionamento.
Exatamente.
Com relação à despesa e à receita, normalmente a projeção do orçamento nessa área é para que se haja o equilíbrio, né? Sejam suficientes para atender as despesas, e não pode haver nenhuma despesa sem a cobertura de uma receita no orçamento. Tem que haver um equilíbrio. Normalmente, o que vinha ocorrendo é quase que uma total execução. Ficava em torno de 5% a 10% a menos. Esse ano foi atípico, se segurou a despesa muito em função da pandemia. Então, prosseguindo ali, 264 milhões, então, as despesas correntes. Para apuração das despesas primárias, chegamos ao mesmo valor, R$ 264.919.385,46, porque não tivemos despesas dedutórias, que seriam juros e encargos da dívida pública. Com relação, se adiciona a isso também as despesas de capital, na ordem de R$11.321.875. Havia uma previsão atualizada de R$24.000. Se executou metade disso. Aí está o que a economia que se segurou de investimentos. Investimentos da ordem de... havia previsão de R$16.944.000 e investimos R$5.305.000. Com relação à amortização da dívida, alcançamos no terceiro quadrimestre R$6.015.901.35, correspondente à amortização da dívida pública. Abatemos 6 milhões da dívida pública em amortização. Com relação às despesas primárias correntes total no exercício, R$270 milhões, no item 6 ali, R$270 milhões, R$225.360,07. Isso são as despesas primárias totais no exercício pagas no ano 2020. Soma-se isso os itens 7 e 8 correspondente restos a pagar processados e pagos no exercício de 2020, na ordem de R$15.091.659,52, e o resto a pagar não processados e pagos no período, que é R$1.066.750,05.
Qual a diferença de despesas correntes para despesas primárias totais no exercício?
As despesas correntes correspondem a despesas dentro do exercício e a despesas primárias totais, ela vai adicionar a despesa de capital. Deduzido ali, na despesa de capital, não entra ali a amortização da dívida, somente os investimentos. As despesas correntes ali correspondem à despesa de pessoal, outras despesas correntes também com relação à aquisição de material de consumo, só não entra investimentos, equipamentos, investimento em obra, que daí entra aí em despesa de capital. O resultado primário, então, a nossa despesa primária total ali chegou a R$286.383.000, deduzindo lá da nossa receita primária, que a gente apurou lá no slide anterior,
tem como voltar aí?
331.689. A gente deduz esse valor das receitas primárias correntes, bem embaixo, Marcelo. 331 milhões. Aí esse valor das receitas primárias totais vai deduzido da despesa primária total no próximo slide. 286 milhões, nos dá um resultado primário acima da linha de R$45.305.766,80. Esse resultado primário demonstra uma solvência fiscal em que as receitas foram suficientes para cobertura das despesas. A meta, comparando com a meta fixada lá na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, a meta era de 9 milhões, no resultado primário, se superou bastante essa meta, na ordem de 45 milhões. Vamos fazer uma análise então da receita. Bom, a receita correntes, então, receitas correntes até o terceiro quadrimestre 2020, R$335.466.245, que corresponderam essas receitas correntes a impostos, taxas e contribuições de melhoria, na ordem de R$59.285.000. Contribuições sociais, R$15.277.766.23, referente a contribuições da Uruprev. Tá? A iluminação pública, R$4.215.000, onde havia uma previsão de R$3.736.000, ficou um pouco acima, 12,80% da previsão. Receitas de capital atingiram R$419.302. Isso nos dá, então, uma receita total da receita de R$335.885.548,53. Bom, fazendo uma análise mais detalhada com relação à receita tributária, Aí nós tivemos um total da receita de impostos de R$ 49.212.212,64. Ficou acima da previsão anual lá na lei orçamentária de R$ 43.041, 14,34% acima. Vamos discriminar elas ali com relação ao IPTU, havia uma previsão de 14 milhões e se arrecadou 12.231.000, equivalente a 87,08% do previsto.
O IPTU, historicamente, ele tem estado abaixo da previsão ou ele tem cumprido, foi o primeiro ano em
não,
função da pandemia?
Normalmente ocorre dentro da previsão, tá? Às vezes até supera um pouco. Como é que é realizada essa previsão lá na lei orçamentária? A gente pega um exercício fechado, utiliza a mesma metodologia que a União e o Estado utiliza. A gente utiliza o exercício fechado. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma projeção agora para 2022, a gente utilizaria uma receita fechada em cada um desses itens, fechada em 2020, que é um exercício fechado, e aplicaria os percentuais de atualização monetária e correção, que são eles IPCA, do ano de 2021, e a projeção para 2022, para todas as receitas e projeções de despesas também. Tá?
Mas bom... esse não cumprimento do IPTU decorre da inadimplência que decorre do Covid.
Sim, sim. Isso. A gente notou isso em função que principalmente a população de baixa renda, menor renda, ficou inadimplente em relação a isso devido às dificuldades, porque muitos perderam empregos e, enfim, receberam um repasse de auxílio emergencial da União de R$ 600, que a gente tem conhecimento, mas que muitos serviços e comércios e estabelecimentos fecharam, que dificultou, né, essas pessoas também contribuem a nível da arrecadação. Então, este é um reflexo, sim, do Covid, porque normalmente o IPTU sempre se confirma o previsto e geralmente um pouco a mais do que está previsto. Este é um reflexo que impactou. E diria assim, até não tanto, esperávamos até que o IPTU caísse mais. A gente pode dizer que até foi boa a arrecadação em função da dificuldade que nós estamos passando.
A gente identificou aqui que foi o único que teve queda na arrecadação, dentre a arrecadação própria do município, em que nós tivemos, então, cerca de 13% abaixo do previsto. Com relação às demais receitas, imposto de renda retido na fonte, esse imposto de renda retido na fonte não condiz em receita arrecadada. Esse imposto de renda retido na fonte refere-se, é uma receita do município, contabilizada como receita, mas é a dedução de pagamento de imposto de renda de servidores e também de prestadores de serviço que prestam serviço ao município, e é feita essa retenção do imposto e entra como município. O município deixa de pagar, na realidade, aos servidores essa parcela e contabiliza como receita. Então, totalizou R$ 11.085.000. O imposto de tramitação de bens imóveis se arrecadou R$ 7.119.077, bem acima do previsto, cerca de 83,3% acima do previsto. Esse imposto está relacionado diretamente à venda de imóveis, tá, à transação. Então, verificamos que o mercado ficou acelerado aí com relação às transmissões de imóveis. Com relação a taxas, o município arrecadou R$ 10.073.000, 14% acima da previsão lá na LOA. Contribuições de melhoria não tivemos. Total, então, das receitas tributárias, R$ 59.285.000.
Vale a pena a gente também, assim como a gente fez uma análise do IPTU, as demais arrecadações, a gente pode notar que Uruguaiana vive um processo diferenciado de outros lugares, né? O crescimento, o desenvolvimento econômico, muito em função do nosso comércio, não só dos free shops, mas do comércio em geral, que causaram boas transações imobiliárias, que é o caso do ITBI, com novas lojas de grande porte chegando à cidade, se confirmando com todo o problema da pandemia, nós continuamos tendo esse crescimento. Na mesma Na mesma área também a prestação de serviço, o transporte internacional não parou, nós simplesmente não atravessamos a fronteira, mas continuou a prestação de serviço do mercado entre principalmente Brasil e Argentina, então essas coisas não decaíram. Né? E o que nos causou assim, esses índices positivos acima do estimado. Acima do estimado. O reflexo impactante mesmo foi em termos do IPTU. Então eu digo que hoje nós vivemos, com todas as dificuldades da pandemia, ainda um momento muito bom economicamente e de crescimento para a cidade. E esse é o reflexo que se nota diante desses índices.
E que vale transmitir, né, Marcelo? Até para quem nos acompanha através das redes sociais, aí a importância, né, dessa prestação de contas, desse balancete aí, porque mostra que mesmo numa situação difícil, que o cenário nacional hoje, mundial, a questão da pandemia, a Uruguaiana assim está se desenvolvendo. A Uruguaiana, a administração, inclusive partindo da parte da Secretaria de Planejamento, que tem realizado um excelente trabalho, né, Marcelo? Nós dá a segurança, demonstramos que a Uruguaiana vai evoluir mais, né, vereador Azul? Então, já...
Isso é muito importante, vereador Juca, porque com a parceria com vocês também, a gente, né, tem um fim comum, que é o crescimento da cidade. E com o executivo e o legislativo atuando junto, sempre incentivando, fomentando, procurando novas perspectivas, trazendo novas oportunidades para a cidade, com isso gerando emprego e renda, né? E também, né, estamos aos poucos nos tornando um polo comercial dentro da fronteira oeste. Somos referência hoje e o que nós garante bons subsídios econômicos e o desenvolvimento permanente do nosso meio.
E os serviços foram mantidos, né, secretária Prudência? Porque mesmo com a situação da pandemia, essa retenção de recursos que a secretaria adotou através de uma orientação da administração municipal, ela se deu condições de cumprir, porque os serviços foram mantidos em 2020, e existia uma estabilidade que nós não tínhamos com quem nós estávamos lidando. Era uma coisa insegura e mostra mais uma vez que a comunidade está cumprindo, porque no momento que as nossas arrecadações na questão dos impostos elas estão sendo superadas, então está aí o reflexo. Para quem muitas vezes vai para as redes sociais e diz que a Uruguaiana não está se desenvolvendo, pelo amor de Deus, os números estão aí, e entra em contato nas páginas da administração municipal desta casa, também estará exposto esse balancete. Então, por favor, os números estão aí. Lógico que não tem como sair, nós não sabemos o que será o futuro, porque não tem uma segurança do que será o amanhã. Então, mostra, mais uma vez, eu venho aqui me aclamar, por favor, vamos buscar se informar, né? Porque está aqui o nosso pessoal técnico do Executivo, trazendo os números, estão comprovados e os dados. Então, parabéns. O trabalho de vocês tem sido exemplar e está mudando a realidade das finanças do município, tá?
Secretário, só uma pergunta, aproveitando o gancho, e me escapou em relação ao quadro anterior, mas não precisa retornar. Esse superávit dos 45, superávit do resultado primário dos 45 milhões e 300 mil, como é que ele será absorvido pelo orçamento 2021? Como é que ele vai ingressar no orçamento 2021?
Tá. Posso responder? Presidente Marcelo Lemos, esse superávit muito já está tramitando aqui nessa casa com relação a são aberturas no orçamento vigente através de superávit financeiro que vem através de projeto de lei. São os projetos de lei que são de abertura. E isso daí tem uma reprogramação de como vai ser executado, né, esse recurso. Se demonstra o saldo financeiro através do extrato bancário e através da aprovação desta casa, retorna, ele é suplementado no orçamento vigente, 2021. Com relação à CIP, então, a contribuição do custeio e iluminação pública, nós tínhamos uma previsão ali anual de 3.736.000 e se arrecadou bem acima disso, 4.215.000, cerca de 12,80% acima do previsto. Com relação às contribuições sociais da Uruprev, são as contribuições dos servidores e a contribuição patronal para a autarquia Uruprev, que é o regime de previdência dos servidores. A previsão era de 14.623.000 e o arrecadado pela Uruprev foi 15.277.766,23. Total, então, das receitas e contribuições, 19.492.000.
Teve um momento que a CIP ela era sequestrada pela concessionária. Não, não sei se nesses últimos anos, como é que está a situação? Ela tem vindo para o retorno do o investimento em iluminação pública ou sai do caixa único da prefeitura?
Não, é, vereador, quando começou a gestão Rony Caruz, é, um dos primeiros atos, e a gente hoje recorda que quando recebemos a prefeitura, inclusive não tínhamos energia elétrica. O débito era grande, continua, nós temos um débito ainda com a concessionária de abastecimento, mas se buscou imediatamente um acordo de como ir parcelar esse débito e ir cumprindo com esse compromisso de justamente não termos mais o sequestro desse valor e tão menos o corte de luz em prédios administrativos do município em geral. Então, isso nos possibilitou e tem sido cumprido à risca pelo governo, esse parcelamento, essa renegociação que houve em função da dívida, né? E hoje se mantém equilibradas essas questões e este fundo, esta contribuição de custeio é nos garantida.
Só para esclarecer melhor com relação à contribuição da CIP, esse valor arrecadado todo, R$ 4.215.000 em 2020, a concessionária arrecada esse valor e mensalmente deduz a parcela da dívida e deduz o serviço de iluminação pública e a diferença é repassada para o município. Essa diferença é investida exclusivamente, tem um fundo da FUNCIP, é investido exclusivamente na parte de iluminação pública, através de compra de lâmpadas, reatores.
Isso. Braços, enfim.
Tem ideia do percentual dessa diferença que consegue ser revertido para a população?
Está em torno, a diferença que é exclusiva para investimento, em torno de 1,5 milhão.
Inclusive, é bom ressaltar, né, a tecnologia, né? Estamos investindo em LED em vários locais, inclusive já estamos chegando dentro de alguns dias, né, secretário Pudêncio, a aquisição de mais lâmpadas que serão levadas aos espaços públicos. Isso é uma responsabilidade, né, com a tecnologia e diminuindo a despesa.
Exatamente. Além o que a gente chama da qualidade, da eficiência e da economia e da durabilidade de tal equipamento. Então, hoje se trata de estarmos prevendo outras intervenções dentro do município, né? Talvez estejamos bem próximos aí de fazer essa eficientização na Presidente Vargas, bem como podemos lançar mão desse custeio aí para novas obras. Por exemplo, não foi lançado na primeira etapa da obra da Setembrino, mas com certeza nessa segunda etapa de obra será usado esse recurso para nova iluminação da avenida. Então nós podemos lançar mão também, né, de novas vias aí com esta qualidade, durabilidade e economia nesse setor aí que é muito importante para o município.
E tivemos aquisição de veículos, né? Foi adquirindo um veículo, um caminhão, né?
Exatamente.
Equipamento para a equipe do setor de elétrica.
Tudo em relação a esse setor, né? Esses equipamentos especiais para troca de lâmpadas e relés e reatores, enfim, né? A própria EPIs e para os funcionários, dando condições de trabalho e tal, para que isso seja feito. E isso é um serviço que é feito pelo município, né? É um serviço da Secretaria de Obras que realiza isso. Então, se lança a mão desse custeio da iluminação pública para todos esses tipos de intervenções necessárias.
Bom, passamos para a análise, então, das transferências correntes da União, onde totalizaram, no ano de 2020, R$ 116.439.748,70. Isso representou 31,32% do previsto para o ano, que era 88 milhões lá. Analisando cada uma delas, a cota parte do FPN, Fundo de Participação dos Municípios, foram transferidos para o município R$ 50.063.390,04, 93% do previsto, 93,22%, onde a previsão era R$ 53.705.000. Tivemos uma queda aí de cerca de 3 milhões no FPM. Isso corresponde à participação da do município nas receitas da União. A gente vê que a União teve uma queda de arrecadação aí, e isto acarretou numa queda do nosso repasse. Com relação ao ITR, o Imposto Territorial Rural, foi transferido R$ 6.289.000, isto 17,39% acima do previsto. Se comportaram bem acima do previsto também, ali, as transferências do SUS, na ordem de 27.125.000, a previsão era 17.224.000, 57,48% do previsto. Então, se ampliaram as transferências do SUS no ano de 2020, muito em função da pandemia, né? Porém, a gente vê ali que as transferências do SUS referente a investimentos tiveram uma queda drástica. Na ordem, havia uma previsão de 2,5 milhões para 2020 e foi transferido para o município somente 28,22% da previsão. Com relação ao Fundo Nacional, as transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, o FENAS, havia uma previsão de 700 mil na lei orçamentária e foram transferidos para o fundo 1.830.000 mil, bem acima do 261,46% do previsto, também em função da pandemia para assistência social. Com relação a transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, havia uma previsão de 6.662.000. Dentro dessas transferências está recursos de salário educação, transporte escolar, tudo dentro dessas transferências do FNDE. Elas alcançaram R$ 6.246.781,33. Transferências de convênios da União e o município alcançou R$ 1.609.959,35, 33,24% do previsto. Outras transferências da União. Aí que entra a questão do auxílio do Covid, do governo federal, R$ 21.739.000. Nós podemos identificar que lá no bruto, lá na receita total, a gente teve 34 milhões, quase 35, acima do previsto. Muito em função dessa receita extra, do auxílio do Covid, 21 milhões, e também incidiu ali nas transferências do SUS, que teve um acréscimo ali do recurso, quase 10 milhões ali. Então, só juntando esses dois recursos, já nos dá 31 milhões de diferença de plus a mais nas receitas.
Hã? Pela União.
Pela União.
Aquele auxílio emergencial a todos os municípios. Nós aqui fomos contemplados com cerca de 16 milhões em quatro parcelas de 4 milhões e alguma coisa. Então, essa foi uma preocupação da União, junto com o Senado e a Câmara dos Deputados aprovados, justamente com aquela previsão que nós tínhamos lá no início, que a nossa situação econômica iria ficar bastante difícil. Então, em função desses repasses emergenciais de auxílio ao município, foi o que nós conseguimos, digamos assim, ficar um pouco mais tranquilo nesse período e aos poucos que se confirmava aquilo que orçamentariamente nós tínhamos previsto, então nos deixou mais tranquilo e a gente consegue hoje ver que esses dados aí fazem um bom fechamento a nível orçamentário e também a nível financeiro.
Uma perguntinha. Bom dia, senhor presidente.
Um segundo, vereador. Um segundo. Reforço que é uma audiência pública, as pessoas que quiserem se manifestar estão convidadas a se manifestar, basta erguer, pedir a palavra. Tá? E também convido o assessor legislativo, Rafael Duor, para que permaneça à mesa conosco, para que faça parte da bancada. Vereadora Zuma, a vereadora Zuma não faz parte dessa comissão, mas está nos acompanhando aí nos trabalhos.
Com certeza, né? Eu quero cumprimentar os nossos secretários, sempre bastante competentes, né, nas suas funções e ações. É só uma perguntinha, e lhe agradeço, presidente vereador Marcelo Lemos. Realmente não faço parte da comissão, mas há um grande interesse de nós, parlamentarmos, estarmos aqui para participarmos, né, das finanças do nosso município. Em relação a essas quatro parcelas de 4 milhões, se já foram cumpridas ou ainda o município tenha a receber vinda para o Covid-19?
Não, elas foram rigorosamente cumpridas pela União a nível do Brasil inteiro, né? Então houve essa programação e durante 4 meses consecutivos veio esse valor, né, previsto. Cada município veio um valor proporcional às suas despesas, àquilo que era previsto, muito em função que nós tínhamos já previsto a queda do ICMS, que a gente denotava, e mais adiante a gente vai ver na questão do Estado. Então, esse recurso que vem em meados do ano passado, ele auxiliou diretamente na questão administrativa, inclusive garantindo folha de pagamento dos funcionários, porque esse foi um recurso livre que veio para a administração se manter durante esse período. Os recursos diretos para combate à pandemia e tal vieram direto para a saúde, como a gente viu em índices anteriores ali. Então, este era uma preocupação de manter a estrutura do executivo, esse recurso, tanto na sua folha de pagamento, novas contratações que fossem necessárias para combate à pandemia, enfim, né, toda essa gestão foi cumprida rigorosamente o ano passado.
Temos 21.739.000. Será vindouro esses valores? Como é que está sendo computado?
Não, por enquanto não tem previsão, né? Embora o próprio auxílio emergencial que foi feito às pessoas, hoje há uma pressão que ele continue, se estuda talvez com menor valor, porque a pandemia continua, estamos em estágios aí que... complexos de uma nova cepa, que dizem muito mais agressiva e tal, a gente não tem segurança nenhuma. Então, à medida que as coisas forem acontecendo, por óbvio que os prefeitos e governadores irão a Brasília fazer pressão, se houver necessidade, para que novos recursos emergenciais sejam enviados aos municípios e estados, com certeza.
Só para colaborar com o secretário, só para colaborar, o que é previsão é o que era esperado. E o que é realizado é o que efetivamente entrou.
Obrigada.
Só para colaborar com o secretário.
Isso. Secretário, lhe faço essa pergunta porque quando se fala de Covid, saúde, existe uma... Há muitos comentários, então os senhores estão aqui. Eu faço essa pergunta já provocando os senhores para que fique bem esclarecido, porque é uma audiência pública, está sendo gravada. Então, para que a nossa comunidade se intere realmente de valores... E que não fiquem falando bobagem aí fora, que o município recebeu milhões e milhões e, na verdade, mal se deu para cumprir com uma folha de pagamento, que sabemos que é uma folha muito onerosa.
Secretário, exatamente. E tem outros compromissos que nós tínhamos.
Exatamente.
Que manter. Exatamente. Nós temos que manter a limpeza urbana, nós temos que manter a coleta de lixo, são serviços essenciais. Né, que fora a pandemia, imagina nós não cumprirmos essas questões aí. Então, em função que muitos, principalmente a coleta de lixo, recai dos nossos recursos livres, e nós tendo a tendência que esses recursos sofreriam um impacto, né, houve esse repasse emergencial, mas para mantermos também os serviços à comunidade que deveriam ser mantidos. Né. Então, nesse tempo todo do ano passado, a gente, né, trabalhou quieto, silencioso, encerrado, mas em nenhum momento se baixou a guarda, em nenhum momento se deixou de fazer qualquer coisa que em anos normais sejam realizadas. Né? Se precisa manter o transporte coletivo, a iluminação pública, se precisa investir em escolas, se continua todos esses procedimentos. Né? E a nível disso é que foi esse auxílio emergencial para que a gente continuasse administrando a cidade. Tanto é que, se nós olharmos para trás, qual foi a diferença dos serviços prestados e obrigatórios pelo Executivo? Nada disso deixou de ser realizado. Permanecemos realizando tudo constantemente. E para isso, por óbvio, nós precisamos ter o financeiro, não só o orçamentário, mas o aporte financeiro para garantir a qualidade e a permanência desses serviços.
Bem, secretário, muito obrigada. Obrigada ao presidente da comissão, vereador Marcelo Lemos.
Vereador Juca.
Secretário Pudêncio, seguindo a linha de raciocínio da vereadora Zuma, e é importante nós... termos a transparência aqui, por isso que os senhores foram convidados. Secretário, então, o que foi o repasse do governo para o Covid? Quais os valores?
Nós temos repasses assim, que foram específicos enviados, inclusive, à Santa Casa.
Para o Covid,
entendeu? Isso. Do Covid, para combate, para compras de EPIs, para a proteção dos médicos, enfermeiros e funcionários, para a compra de respiradores, de melhorias na UTI, enfim, tudo isso veio direto na área de saúde.
Destinado para a Covid.
Para a Covid. Como veio também para a área, diretamente para a área de assistência social.
Sim.
Porque dentro dessa verba que veio, muitas pessoas receberam cestas básicas, auxílios, sim, né? De assistencial em função da dificuldade da pandemia.
Em torno de 9 mil cestas básicas.
Isso veio diretamente para essas secretarias realmente implementarem aquilo que tinha sido feito. Tanto é que ele vem direcionado e diz, ó, essa verba só pode ser gasta nisso e naquilo. Fora isso, muito menos. O auxílio que nós estamos falando, esses cerca de 16 milhões, veio para a estrutura administrativa, manter outras, sim, coisas. Não veio para comprar medicamento, veio um recurso livre para a administração manter os serviços públicos necessários, né, que se faz normalmente. Né? Então, se nós pegarmos os montantes do que veio no Covid, que é um reflexo a mais do orçamento, são 35 milhões. Nós estamos falando em 16 específico para uma coisa. Mas se nós somarmos o que veio para a Santa Casa, para a Secretaria de Saúde, para a Assistência Social, então este montante a mais que não estava previsto e graças a Deus houve, reflete todo o complexo em função da pandemia.
Mas o do Covid...
Eu posso complementar?
Pode, que eu quero quero só externar uma pergunta.
Lá na Lei Complementar 173, lá, que determinou o auxílio emergencial, a União iria garantir nesse auxílio a arrecadação que ocorreu lá em 2019, no ano anterior, de ISS aos municípios e ICMS. A gente verificou ali que no ISS a gente teve uma arrecadação, se comportou até além do esperado, não tivemos perda de arrecadação, porém recebemos esse complemento. Tá? Lá no ICMS a gente vai ver que a gente teve perdas,
sim,
tá? Mas a gente vai ver mais adiante. Tá, mas vendo sobre a forma desse auxílio, tá? Quatro parcelas de 4 milhões, totalizam 16 milhões. E a diferença ali para chegar nesses 21 milhões foram recursos que vieram para a saúde, e específicos para a saúde e específicos para assistência social. Tá? Específicos para a Covid. Aí fecha esses 21 milhões. Além disto, veio mais recursos para a saúde lá através do SUS também. A gente viu ali que tinha uma previsão de 17 milhões e veio 10 milhões a mais. Veio mais recursos para a saúde, mas não vieram específicos para a Covid.
O da saúde é para o custeio das operações, que é normal o SUS mandar. O que a gente fala do Covid.
Mas então, eles ampliaram também. A União ampliou.
Assim, um aumento de 10 milhões.
O que fique claro, então, aqui nessa colocação, é por isso que eu fiz questão de fazer a pergunta do Covid,
que a saúde não recebeu 40 milhões, como foi dito nesta casa. É isso que eu quero que nós... A saúde não recebeu 40 milhões. Está aqui os números. Ela recebeu 21. Está aqui os números.
Não, a saúde recebeu, com relação aos recursos normais para a operação SUS, 27 milhões. Com relação à Covid, recursos extras, somente em torno de 4 milhões? 2,5?
Então, não foram 40 milhões. É isso que eu queria só para nós deixar claro aqui, tá bom?
Específicos para a COVID. Recebeu recursos extras.
Só complementando e tentando esclarecer um pouquinho mais. Aqui, o que o José Márcio pautou é da 173. A 173 que estabeleceu o auxílio emergencial para os municípios e estados, para fazer frente a quê? A possível quebra da arrecadação,
sim,
entendeu? Para a Uruguaiana foram 4 parcelas de 4 milhões.
Livre.
Certo? Isso, livre.
Livre.
Isso para suprir as necessidades...
Diminuição da arrecadação, para custeio da máquina pública.
E também a 173, parcela disso destinou para assistência social e para a saúde. Sim. No caso da Uruguaiana foram 5 milhões que foram divididos igualmente entre as duas pastas.
Então não.
Tá. Isso, mas não é, veio mais recurso para a Covid. Mas ali nesses 21 milhões é da 173 que a gente está falando.
Tá, perfeito. Não, é só para esclarecer isso. Obrigado.
É melhor, depois, né? A gente verifica que veio mais recurso para a Covid ali, tanto na saúde, que era 27 milhões, desses 27 se arrecadou, deu uma diferença de 10 ali, muito disso em função do Covid. E lá na assistência social também, que você superou a transferência, muito em função do Covid também.
Tá. Só para... uma dúvida empírica que é particular. O que são os convênios? Transferências de convênios aí. Amarelinho, o que são esses convênios?
correndo, então. 1.600. Ah, pode ser emendas.
Emendas parlamentares, isso.
Microfone, secretário, por favor.
Sempre quando é destinada uma emenda por deputado, do Estado, de bancada, ela gera um contrato de repasse ou um termo de convênio, certo? E nós conseguimos obter essa quantidade aí de valores aí através de emendas parlamentares. Foi um número bem significativo.
Por favor.
Prosseguindo então, temos ali transferências de doação do Ministério Público, na hora, 27.149. Passamos. Agora passamos às transferências correntes do Estado. A gente, havia uma previsão ali no ano 2020 na LOA de 91.120.000 e ficou bem abaixo, 82.217.000 referente às transferências do Estado, 90,23%. Isso discriminando melhor, vamos identificar melhor, lá no ICMS, a gente viu que ICMS a previsão era 70 milhões para o ano de 2020 e o Estado nos repassou a nossa cota parte, ficou na ordem de 62.147.000, 8 milhões a menos. Isto reflexo na arrecadação. Isso a gente pode identificar aqui no local, aqui, município. ICMS fechou muito comércio, né? Aí isso reflete na arrecadação ICMS. Porém, aqui nós não tivemos perda de ISS, como se havia previsão também de perda, porque os serviços não pararam aqui no município. Serviço de obra e serviços em geral. Isto, nós tivemos, então, no ICMS, uma grande perda, ordem de 8 milhões. Com relação ao IPVA, havia uma previsão de 13 milhões e se arrecadou quase isso, 98,22% do previsto. 12.866%. IPI exportação, 885 mil, 86,29% do previsto. Fundo Estadual de Saúde, o Estado repassou para o município 5.641.000, 89,55%, cerca de 10,5% do previsto, bem abaixo, né? Outras transferências do Estado, 591.000.
É importante a gente dar uma olhada nesse panorama quando a gente vê os nossos recursos municipais, como se comportou durante o ano. Vermos a radiografia, embora simples, da União e do Estado, se vê em que condições esses entes se encontram. Nós, município, por isso que a gente consegue afirmar que estamos em pleno desenvolvimento com toda a crise, estamos buscando melhores perspectivas. Aí nós acabamos de ver agora a dificuldade do Estado, que todos nós somos sabedores. Então, os índices do Estado, todos eles não chegaram a 100%, sempre abaixo. Então, a gente pode ter uma visão mais ampla, né, dos três entes, município, Estado e União, como eles estão se comportando e quais as suas perspectivas e quais as suas dificuldades. Então, isso também serve para a gente ter essa visão mais geral do país como um todo.
E que muitas vezes os recursos do LIVRE que vêm da União foi custear essa diminuição na arrecadação dos repasses do Estado, né?
Foi pra... Exatamente.
Pode ser constatado também que o FPM, que anos anteriores é o que sustenta as despesas operacionais do município, foi deficitário, né? Se não tivesse vindo, então, esse da 173, muita coisa não ia poder ser executada.
A gente pode identificar ali que nós tivemos uma perda de 3 milhões no FPM e 8 milhões no ICMS, 11 milhões aí. O que foi superior à projeção de perda aí foi com relação ao ISS, que é o próprio do município. Se considerarmos que tivemos perda então de 11 milhões e veio para esse fim 16 milhões, né? A gente teve na realidade só um extra aí de 16, de 5 milhões.
5 milhões. Secretário, o que é essa cota parte do IPI / exportação? O que é esse recurso oriundo do quê?
Esse IPI exportação corresponde a uma parte do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que são destinados à exportação. Aí o município tem uma... uma cota, uma participação.
Mas é do Estado, é referente à produção do Estado. O, e aí,
o Estado recebe da União esse rateio, tá? O IPI é um imposto da União, que tem um rateio para Estado.
Não quer dizer Estado que nós estejamos com produtos, exportando produtos industrializados.
Não, não, é o rateio, rateio do IPI exportação da União.
É uma fatia do bolo como um todo, né?
Antes que avançar, Márcio, antes de avançar, só para que não, depois não esqueça, essa mesma cautela que usamos em 2020 também está sendo usada para o orçamento de 2021?
Sim, nós sempre estamos muito bem afinados com a Fazenda, andamos a par e passo, como gosta de dizer o nosso secretário da Fazenda, o Valdir, né? Então, esse controle para nós é fundamental a nível de podermos manter nossos compromissos, podermos abater a nossa dívida, podemos cumprir com restos a pagar, enfim, nós temos uma programação que não olhamos somente o momento em que se vive. Então, esse equilíbrio orçamentário e financeiro e as duas coisas, né, nós trabalhamos aqui com papel, com índice, com estatística. Mas a gente tem que estar constantemente em contato para ver se isto que a gente está prevendo realmente está sendo realizado, né? Para então podermos ter uma atitude de investimento onde for extremamente necessário. Eu costumo dizer assim, ó, que nós hoje estamos equilibrados nessa questão, mas não quer dizer que nós estamos solucionados. Os nossos problemas financeiros são graves. Quando aparece nossa dívida consolidada lá, vocês vão ver o reflexo que isso tem, né? Até pouco tempo atrás, até parece que agora existe uma possibilidade, né? Um município que deve 240 milhões, tu chega lá e vai pedir 20 milhões para fazer uma avenida, aí eu sou o agente financiador e olho para ti, mas vem cá, tu deve 240, vai me pedir 10, como é que tu vai me pagar se tu deve tudo isso? Como é que eu tenho garantia de que vou receber? Então, nós temos um problema muito grande e essa também não é a hora de nós alavancarmos empréstimos para colocar, para fazer alguns investimentos. O que a gente cuida hoje é manter e melhorar a estrutura já existente, né? E fazermos investimentos naquilo que se entende como necessário. E sempre discutindo com os senhores, né, o que se deve fazer. Tanto é que a Avenida Setembrino de Carvalho, que tem a sua primeira etapa em andamento, foi quando aportou o dinheiro do pré-sal, que é a parte que coube à Uruguaiana, cerca de 2 milhões e meio, se veio a esta casa se sugerindo que lá fosse investido esse valor, né, nessa primeira etapa de obra, e solicitando que nós fizéssemos uma conta especial para única e exclusivamente investir nesta etapa de obra. E esta casa concordou sim com esse investimento. Então, além de nós termos o cuidado de onde vamos investir, é contar com o auxílio dos senhores nessas definições que temos como necessidade. A gente vê a cidade como um todo e não o seu objetivo a fazer projetos pontuais para beneficiar uma parcela mínima da nossa comunidade. Então, sempre prevendo um alcance maior para todos em benefício daquilo que está sendo investido, mas com grande dificuldade.
Até porque 2020 era uma situação que a gente nós ainda estávamos, não tínhamos a certeza, né, qual seria a situação.
Exatamente.
E parece que agora, e Deus queira que nós estejamos errado, né, Bispo Padovan? Pois eu acho que a situação complicada começa agora, né?
A gente está sempre em estado alerta. Em permanente alerta. Porque sempre
eu acredito, né, vereadora Azuma, que a complicação começa agora, né?
Começa.
Porque 2020 a gente
são
não
os reflexos
sabia como
de
seria,
2020.
Né, nós estamos encarando e hoje a realidade é outra. A gente está convivendo com ela, né?
Com certeza.
Secretário, eu não. Talvez me falta um pouco de conhecimento, quem sabe, né? Finanças, né? Mas a gente tem que ler, entender e se inteirar e procurar saber. Em relação a Setembrino de Carvalho, como é que está as finanças? Sabemos que teve um aporte, né, do pré-sal de 2 milhões e 400, que ficou numa conta, né, e é o que está sendo usado hoje para as obras na Setembrino de Carvalho. Esse valor... ele foi contabilizado nas finanças dentro
Sim,
ao município?
Para dar uma visão geral, o aporte financeiro feito até agora nesse investimento, já foram pagos cerca de R$1.600.000 de uma obra prevista em R$3.700.000. Desse total dos R$3.700.000, R$2.400.000 já reservado pelo total. E o restante, de cerca de R$1.300.000, são dos nossos cofres, recursos livres que nós captamos aqui. Quando se fez essa proposta e se pensou em fazer a Setembrino, ela só era viável e continua só sendo viável em etapas. Né? Não se tem como fazer toda a extensão de uma vez só, porque nós comprometeríamos o financeiro e orçamentário. Mas nós garantimos um trecho e já estamos trabalhando no segundo com a perspectiva desse superávit que houve, desse se confirmando este orçamento, deveremos, à metade do ano, lançar a concorrência pública para a segunda etapa de obra. Então, isto vem sendo acompanhado sempre, constantemente, porque este aporte de R$1.300.000 fora do pré-sal, que vai sair direto dos nossos cofres, é garantido pelo secretário da Fazenda. Então, em reuniões, a gente define aí como é que é, qual seria o ritmo da... Não, eu garanto aí um aporte de R$400.000 para a obra da Setembrina. Então, vamos fazer um cronograma dessa maneira, temos R$2.400.000, mais R$1.300.000, três parcelas de... Nós não vamos sacrificar, já vou estar programado para que isso seja executado. Então, funciona dessa maneira. Né? A gente sempre com os pés no chão, sabendo o que vai fazer. Principalmente para não iniciar uma obra e parar ali por ser inconsequente ou irresponsável num ato desse, de grande magnitude e de grande representatividade para a cidade. Né?
Sabe-se que é uma obra que custará para os cofres públicos de 8 a 9 milhões, você confirma?
As outras duas etapas vão em torno de mais 8 milhões. Então, 8 milhões, mais, né? 13.700 é uma obra aí que hoje gira em torno de 11 milhões, 100% da sua realização.
Tivemos, né, a participação ali, já até fez uma gravação, o deputado federal Carlos Gomes, que também se comprometeria, né, com 2 milhões... para a segunda etapa da Setembrino, né?
Exatamente. Toda essa ajuda do deputado e de outros deputados que também nos ajudam.
Que estão se somando, né?
São fundamentais, né? Porque nos possibilitam...
Isso não vai onerar muito o município, né? Vindo essas emendas.
Exatamente. Uhum. Então, a próxima etapa, que deverá girar em torno dos 4 milhões, nós tendo garantido já 50% disso aí, nos deixa muito tranquilo em dar esse próximo passo e, na metade do ano, se Deus quiser, termos a possibilidade de já fazermos a concorrência pública da segunda etapa da obra. E, com isso, nós não iremos paralisar o seu andamento, terá continuidade. Bom, e aí para a terceira etapa, vereador, eu lhe diria assim que aí o sacrifício vale, vai faltar pouca coisa.
Vai faltar pouca coisa.
E a gente vai fechar os olhos e vai concluir essa obra que é importante.
Salientamos, né, como o senhor falou, e estamos em período ainda pandêmico em todo o mundo, né, principalmente no nosso Rio Grande do Sul, aí, que já estamos enfrentando aí, a partir de amanhã, uma bandeira preta, né, e isso é muito preocupante, né, para nós... gaúchos e uruguaienenses, e passa-se na cabeça, né, do uruguaienense, mas em período de pandemia, onde temos muitas mortes nos hospitais, muitas pessoas positivadas, e com essa grande gasto. Então, vem esses recursos, né, que se diz as emendas parlamentares, e que vem se somar a esses deputados, né, que se somam ao nosso município e à nossa fronteira. Muito obrigada, secretário, pelas suas importantes esclarecimentos e explicações.
Por favor, prossiga com o relatório.
Vamos adiante, então. Ali, com relação às transferências de pessoas, que correspondem a Fundical, Fundo de Direito da Criança e do Adolescente, de Uruguaiana, esse fundo foi arrecadado R$300.944,80. Essa arrecadação corresponde a recursos de imposto de renda de pessoas físicas que destinam um percentual para o fundo da criança. Cai nessa conta do município. Também temos aí o FUNREBOM, que é um fundo de reequipação dos bombeiros. Se arrecadou R$ 271.000. R$ 368.000, a previsão era R$ 400.000. Esse fundo também... é direcionado para os bombeiros. através de taxa de serviço de alvará dos bombeiros lá, tá? Análise da transferência do Fundeb, a previsão era de 66.292.000 lá na lei orçamentária anual e foi transferido 65.410.752.19. Quase se atingiu 100% do previsto, ficou abaixo 1,33% do previsto. Que corresponde a 65 milhões? Para vocês entenderem bem esse quadro. Ali, valores transferidos para o Fundeb, os 25.622.000, correspondem aos recursos do município que ficaram retidos para a contribuição do Fundeb. O Fundeb é um fundo tripartite, contribuição do município, Estado e União. Esses 25.622.000 correspondem à participação do município para o Fundeb. São lá, em todas aquelas receitas que o município tem direito, FPM, lá por lá da União, ITR, retém 20% e o município recebe só os 80%. Os 20% vai para a participação do Fundeb, participação do município. Fica retido e depois vem tudo através do Fundeb. Lá no ICMS é a mesma coisa, e, daí fica retido 20%. Tá? IPVA também. O município só recebe os 80% e os 20% vai tudo para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa contribuição de 25 milhões. Por isso que o ganho com o Fundeb foi de 39.787.000. Isso significa a parte da União e do Estado, os 39 milhões. E os 25 milhões eram recursos que eram nossos, ficaram retidos e veio através do Fundeb. Então o município recebeu os 65 milhões. 410 para investimento em Fundeb. Não sei se foi claro aí nessa parte.
Não, foi é só para colaborar também, secretário. Esses 25 milhões são a contrapartida do município, 25.622.000. E os 39.787.000 são os repasses do governo federal e do governo estadual. Esses 65 milhões, eles foram investidos na integralidade na educação?
Na realidade, esses 25 fica retido. O município, quando a União vai repassar a FPM, repassa só 80%.
Sim, mas seria crédito do município. Hã? Seria crédito do município,
esses 20%. Esses 65 milhões vem todo direto no fundo. E é investido exclusivamente em educação, os 65 milhões. Acho que tem uma ideia, vereador.
Não, perfeito, só que esses 20% relativos aos 25 milhões, eles são créditos municipais. São créditos do município para com o governo do estado e para com o governo federal, que deixaram de ser repassados para serem repassados a posteriori, conjuntamente com os demais recursos do Fundeb. É isso?
São retenções. É retido, digamos, o FM lá vai pagar o município, vai separar 80% para transferir para o município e 20% vai lá para o Fundeb. Tá? Aí depois, quando vai repassar o Fundeb, vem o integral, o 100% para o Fundeb.
Esse recurso do Fundeb foi todo investido em educação?
Sim, todo em educação. Vale ressaltar que esses 65 milhões exclusivos de Fundeb, com esta origem, cerca de 93% dessa despesa é com magistério. Hoje, no município, folha de pagamento exclusivos do magistério. A gente vai ver depois que os recursos da educação eles vão bem além, porque tem FNDE também. Chegam a em torno de 90 milhões, a gente vai vendo uma página exclusiva lá para a educação, mas a gente já detalha melhor isso. Passamos então para, a gente analisou detalhadamente todas as receitas, passamos para a parte da despesa, para fazer um balanço orçamentário então. A nossa receita total ali, 335 milhões, e analisando a parte da despesa, nós tivemos ali despesa com pessoal, em 2020, na ordem de 169.533.000. Tá? Com relação a despesas correntes, 107.215.000, 271.07. As despesas correntes correspondem a despesas com energia elétrica, telefonia, com aquisição de insumos, material de consumo, combustíveis, operacionais. Material de expediente, tudo entra em despesa corrente. Tá? apartado ali de pessoal, 169 milhões. A despesa de capital inclui investimentos e amortização da dívida pública, 8 milhões em investimentos e 6 milhões em amortização, nos dá um total de despesa de capital de 14.178.000. Total ali, a despesa total, então, de 302.646.414,72. Deduzindo, a despesa ficou, nossa despesa total ali ficou em 89,22% do previsto lá na lei orçamentária atualizada, né? A gente vê ali que a nossa lei orçamentária, ela chegava a 301 milhões. O que se previu de receita, se prevê de despesa. Tem que ter um equilíbrio na lei orçamentária. E a gente vê aqui que a despesa total nos traz uma previsão de atualizada de 339 milhões e 200. Corresponde às aberturas. Isso que sobrou no exercício 2020, que a gente identificou, de recursos que está tramitando essa casa, abertura por superávit, através de projetos de lei e leis aprovadas por essa casa, são incorporados ao orçamento vigente. Isso que ocorreu aí. Essa despesa total teve uma atualização no orçamento vigente e ele chegou, se ampliou, chegou a 339 milhões e 200. Porém, a despesa, comparando com o que se autorizou desse orçamento, essa casa autorizou que chegasse até 339 milhões. Porém, se utilizou 302 milhões, 89,22%. Descontando nossa receita total para um balanço orçamentário da despesa total, nos dá um balanço orçamentário de um superávit no resultado orçamentário de R$ 33.239.133,81. Comparando, fazendo uma relação despesa-receita, a despesa significou 90,10% da receita. Passamos então para apurar nossa receita corrente líquida, que vai servir para análise da comprometimento da despesa de pessoal. Nossa receita corrente líquida, então, correspondente a janeiro de 2020 a dezembro de 2020, os últimos 12 meses, com base na metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a gente vai ver depois que existem duas metodologias para apuração do índice de pessoal, do comprometimento da receita corrente líquida, da RCL, com índice de pessoal. Uma metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que está sendo demonstrada aí, e uma metodologia do STN, Secretaria Tesouro Nacional. Essas metodologias, o Tribunal de Contas do Estado é o órgão em que a gente presta contas diretamente e serve para imposição de que o prefeito responde ao tribunal. O STN corresponde a uma metodologia que serve para liberação de recursos de operações de crédito. Tá? Então, nós temos ali receita corrente na ordem de R$ 361.089.086,18. Temos algumas deduções, imposto de renda sobre o rendimento do trabalho, 10 milhões. Dedução para a formação do Fundeb, que é os 25 milhões. Do RPPS, da Ouroprev, 6 milhões a contribuição dos servidores. Deduz-se também para se apurar a receita corrente líquida a contribuição patronal, 8 milhões. E os rendimentos de aplicações do RPPS, 4 milhões. Também nesse cálculo, deduz essa emenda parlamentar do Covid de 300 mil. Aí. Nos dá uma receita corrente líquida, pela metodologia do Tribunal de Contas do Estado, de R$ 304.950.444,45. Passamos para o próximo slide. A gente vai utilizar a receita corrente líquida lá de 304 milhões e identificamos ali uma despesa de pessoal do Executivo com base na metodologia do Tribunal de Contas de R$ 147.156,00. R$156.697,29. Comparando com a receita corrente líquida, nos dá um comprometimento de 46,26% da RCL. Identificamos ali que existem alguns limites que estão definidos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, em que limites de alerta 48,60%, limites prudencial 51,3% e limite legal 54%. Nós estamos abaixo do limite de alerta, então, com relação ao executivo, pela metodologia do Tribunal de Contas, 48,26%. O Legislativo apresentou uma despesa líquida de R$6.230.611,54, 2,04% da RCL. O Legislativo também está abaixo dos limites de alerta, 51,4%. E o município, total, R$153.387.000, total de despesa com o pessoal. Isso significa um comprometimento de 50,30% da RCL.
Bom, é bom ressaltar que quando iniciou a gestão desses 4 anos, nós estávamos acima desse índice legal. Né? Chegamos a 60%. Ultrapassamos 61%. Né? E desde que nós assumimos o compromisso diante da pasta e com toda a nossa equipe lá, foi uma meta de perseguição que nós iríamos baixar esse índice, porque implica na Lei de Responsabilidade Fiscal, implica diretamente no gestor do município, né? E em outras coisas, inclusive. Inclusive, se nós tivermos com esse índice fora do pré-estabelecido, nem pensar em fazer concurso público e outros tipos. E nós passamos cerca de 1 ano e meio, 2 anos, né? Firmemente com o propósito de baixar, e vemos aos poucos administrando, enxugando a máquina, vendo a questão, né, o próprio projeto que tramitou da nova estrutura administrativa, não só uma contenção dos gastos em pessoal, até porque nós temos um pacto com a União que esses repasses que foram feitos emergenciais implicam em nós não podermos aumentar o índice de pessoal e a folha de pagamento estabelecido no ano em que ele foi repassado. Então, os senhores aprovaram uma reforma administrativa com cargos, inclusive, abaixo do que nós vimos, inclusive os cargos de secretário, secretários adjuntos e outros cargos reduziram seus salários, né? E a estrutura aberta não comprometeu em nenhum centavo o custo, a folha de pagamento que vem sendo efetivada. Então, esse índice foi assim, ó, o dia que nós trouxemos esse relatório, que nós nos enquadramos dentro dele, foi de uma satisfação muito enorme de toda a Secretaria de Planejamento e também do prefeito. Levamos 2 anos batalhando para que nós chegássemos lá. E hoje a gente cuida dele com extremo objetivo de, no mínimo, manter o que se conseguiu. E é importante essa questão aí.
Secretário, apenas aproveitando o ensejo, antes de passar para o vereador Juca fazer pergunta, na sequência desta audiência pública que trata sobre as metas fiscais, nós teremos a audiência pública da Comissão de Serviços. Os vereadores da Comissão de Serviços já se encontram no plenário, bem como a secretária de Saúde também se encontra. Na sequência desta audiência pública, inicia-se a audiência pública da prestação de contas do Sistema Único de Saúde. Estão todos convidados a permanecer no local. A audiência será presidida pelo vereador Egídio Carvalho, interinamente. Vereador Juca, por favor.
Secretário Prudêncio, e só para apontar ali, ó, foram 3 anos, 4 anos na primeira gestão, 10% do gasto com servidores públicos foi reduzido, entramos no limite, abaixo do limite, que seria o que nós estávamos no alerta. Isso é economia também, né, secretário Prudêncio?
Com certeza, né? Até porque o governo hoje mantém os mesmos propósitos, não só na redução, mas sempre esteve por filosofia a abertura dos cargos em comissão, né? Os CCs, dito CCs, cargo de confiança ou cargo em comissão, interpretem como for da melhor maneira, de ser de ser esses cargos estritamente necessários. E como filosofia do governo também, e isto é mantida, se o cargo em comissão não está produzindo aquilo que se espera dele para aquela convocação que ele foi efetivado, então troca-se. Isso foi sempre assim, né, vereador Juca? O senhor participou de boa parte da administração e sabe que a cobrança em relação a isso é muito forte, né? Tem que ter os cargos necessários, não mais que necessários, né? Porque nós temos problemas efetivos na área da estrutura funcional, porque não se faz concurso público há muito tempo. Hoje eu tenho, por exemplo, uma estrutura de engenheiros e arquitetos na nossa secretaria que desenvolve projetos a toda estrutura administrativa por processo seletivo. Por Sim. quê? Porque em termos de engenharia e arquitetura no município efetivados, nós temos 4 profissionais. Um engenheiro elétrico, um arquiteto que despacha no licenciamento de projetos e 2 engenheiros, sendo que um deles já tem mais de 35 anos de casa, que é o engenheiro Osmar Saldanha, que hoje é o fiscal da Setembrino. Depois o engenheiro Jorge Fagundes, o engenheiro Francisco, um eletricista, e o arquiteto Câncio. Então, com 4 profissionais dessa área, não se consegue desenvolver os projetos necessários ao município. Por isso há necessidade de contratação, né? E nesse caso, não são cargos de confiança, são processo seletivo de profissionais qualificados justamente para suprir. Porque quando nós estávamos fora desse índice, não era possível fazer de outra maneira a não ser essa. Então, há necessidade, sim, de complementarmos o quadro de servidores para que se consiga manter um serviço de qualidade no município.
Tudo possibilitado através dessa redução e de responsabilidade nesses 4 anos.
Com
e certeza. A gente vale lembrar que essa casa, que nós não tratamos como uma reforma administrativa, e sim uma adequação dos serviços Perfeito. Prestados aos munícipes.
Perfeito.
Porque o que possibilitou essa redução que a gente viu desses valores foi que essas secretarias que foram criadas foram apontadas como prioridade para melhorar o atendimento a todos os setores da nossa cidade, que recursos que foram reduzidos e economizados, foram verbas que foram...
Diga-se de passagem, né, vereador? Já tinha sido aprovado, obviamente, o que nós apresentamos como orçamento para esse ano, e não se mudou, e nem podemos mexer no orçamento em nenhum centavo. Então, a previsão orçamentária que tem para nós desenvolvermos a gestão nesse ano, simplesmente ela foi subdividida entre outros entes para termos novas ações, mas não se alimentou o orçamento em nenhum centavo a mais, né? O cobertor, que eu digo, cobertor continua curto, agora os pés são mais e as cabeças também. Então a gente puxa de um lado, puxa do outro, mas a finalidade é alcançar o objetivo.
Vereadora Manuela.
Secretária Prudêncio, fico feliz que as metas na educação tenham atingido os 25%, mas no primeiro quadrimestre de 2020 elas ficaram abaixo em 21%, e assim em inúmeros outros nos anos anteriores, chegando inclusive no primeiro quadrimestre de 2019 ficar em 19%. Vamos continuar atingindo, gastando 25% dentro do...
Só com relação ao seu questionamento, vereadora, geralmente o primeiro quadrimestre ele tem um percentual menor, e aí eu vou lhe dizer o porquê. Porque é o mês de janeiro, o orçamento fica trancado para fechar o ano anterior. Então, a despesa começa a ser realizada na metade de fevereiro. Então, se você pegar, por exemplo, os últimos 4 anos, os primeiros quadrimestres, todos eles vão ser inferior ao índice. Mas logo em seguida, no segundo e terceiro, ele já aumenta consideravelmente e termina fechando, em função disso.
Sim, no segundo passamos de 19% para 22%, e não 25%.
Nós tivemos um problema num dos anos, que o nosso orçamento foi fechado, a nossa contabilidade, em fevereiro. Ele praticamente abriu em março. Então, tu ficar 2 meses sem executar o orçamento, porque tu fica totalmente travado, né? Se tu não tem combustível, tu fica a pé. Se tu não tem folha de ofício, tu não vai imprimir, tu não vai produzir. E isso tem que estar preparado justamente nesse lapso temporal, onde é obrigatório fechar a contabilidade do ano, do exercício anterior, para que se abra o exercício novo na sua execução. Então, esses índices sempre são abaixos. Mas o que nós deixa tranquilo é que o fechamento do orçamento como um todo, nós temos que cumprir as metas de investimento estabelecido por força de lei. É esse nosso grau de dificuldade. Esse ano já prevendo não termos muitas dificuldades ou impactar menos com isso, né? O secretário Valdir fez um esforço muito tremendo que antes de final de janeiro ele conseguiu fechar a contabilidade e conseguimos ainda abrir o orçamento no final do mês de janeiro. Caso, assim, inédito. Nunca foi aberto, porque o fechamento dos exercícios são muito complexos e a prestação de contas e a fiscalização que a gente sofre do Tribunal de Contas não admite erro nenhum. Né? Então nós temos que fechar contabilmente sim tudo o que aconteceu durante um exercício inteiro. E isto só é possível quando no último dia se paga a última conta e aí se vai fazer esse levantamento de 365 dias do que aconteceu. E isso demanda tempo, embora a gente tenha tudo lançado em computadores e tal, mas existe uma metodologia, né? A gente tem que seguir padrões desses relatórios para fazer o fechamento contábil.
Muito obrigado, secretário.
Outro ponto também, só complementando, concluindo, outro ponto que impacta também nesses índices, nessa variação dos índices, são os processos licitatórios. Dependendo do processo, demora um certo tempo. Então, até se inicia o processo em fevereiro, mas só vai conseguir empenhar e executar lá pelo segundo semestre, segundo quadrimestre. Então, também impacta, tem essa variação em função disso. Principalmente na educação, que tem muita reforma, muita obra, então são licitações que demoram um pouco. Aí varia.
Contribuindo, a gente vai ver uma discriminação do índice atual aplicado em educação no próximo slide, eu acho. O próximo, então, a gente vai fazer a apuração dos investimentos em educação. A gente vê, com relação às receitas resultantes de impostos, o total de receitas considerada para fins de aplicação do índice em manutenção e desenvolvimento do ensino, atingiram 181 milhões, essas receitas, que são receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais. Desses 181 milhões, aplicam-se 25%, que nos daria 45.366.000. Esse é o valor mínimo, esse é os 25% mínimo que deveriam ser investidos em educação. A gente vai ver que o total de despesas do ensino foram 88.895.000. Deduz-se desse valor o resultado líquido do Fundeb, que é a contribuição da União e do Estado, 39 milhões, nos dá o valor de despesas típicas de manutenção e desenvolvimento de ensino, R$ 49.107.602,66. Esse valor foi, comparando com os 45, ficou acima do, na ordem de 3.741.000, acima do previsto, do que deveria ser aplicado. Os 25% correspondem a 45 milhões e o município investiu 49.107. Isso significou 27,06% das receitas de impostos e transferências constitucionais. Então, nesse ano de 2020, com o fechamento do terceiro quadrimestre, ficou acima do que a lei impõe, que seria os 25%.
Por isso que a gente diz que esse último quadrimestre é uma prestação do ano inteiro, porque eles são cumulativos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, com certeza, se nós não atingir os 25% estabelecidos em lei, como temos também os 15% da saúde, no último quadrimestre, que é o somatório de todo, então nós aí estaremos incorrendo num grave erro em não aplicar aquilo que é determinado pela lei.
Passamos então para despesas com saúde, onde o município deve investir 15% das receitas de impostos e transferências constitucionais em ações e serviços públicos de saúde. Para apuração desse índice, nós temos então, foram realizadas 49.212.000 de impostos, de receita de impostos, e transferências constitucionais, 128 milhões, totalizando essas receitas, R$ 177.326.414,40. Aplicando-se os 15%, então o município teria que investir, no mínimo, R$ 26.598 em ações e serviços públicos de saúde. A gente verificando lá no final, que o município investiu R$ 32.778.538,12. Comparando então com 177, significou 18,48% do total de receitas. Tá? Ficou, então, esses 3,48% acima, significou R$ 6.179.575, não está aparecendo no final a diferença, R$ 575.096 a mais do que o município era obrigado por lei de investir. Tá? O município tinha que investir os 26 milhões e investiu 32 milhões, 6 milhões a mais em saúde. Passamos então para a análise da demonstração da dívida pública e do resultado nominal, onde a gente compara o saldo em 31 de dezembro de 2019 com o saldo em 31 de dezembro de 2020. 2019 é a primeira coluna, 2020 a segunda coluna. Então, na dívida consolidada ou a dívida fundada do município, em 2019 era R$ 244.149.000, bem em cima, Marcelo. R$ 159.133,03. Em 2020, nós fechamos com uma dívida consolidada de R$ 244.224.481,42. Uma pequena variação ali com relação à dívida consolidada ou fundada. Ficou maior na ordem de R$ 65.348. Com relação ao detalhamento dessa dívida, a dívida contratual, nós tivemos uma redução. Em 2019, fechou com R$ 71.960.000 e 2020, R$ 61.274.000. Ou seja, a dívida contratual reduziu em 10 milhões. Com relação precatórios, lá no final, em azul, lá nós tínhamos, tá bem no final, R$ 172 milhões lá em 2019, e 2020 fechamos com R$ 182 milhões, 10 milhões a mais aí em precatórios, com relação a um exercício ou outro. Lembrando que precatórios a gente tem uma atualização do tribunal em junho, sempre em junho a atualização, tá? Dentro desses 10 milhões aí, identificando, nós tivemos amortizações de precatórios também no exercício de 2020, cerca de 12 milhões em amortizações de precatórios. Somando os RPV, nós chegamos a 20 milhões de amortizações, e mesmo assim foi ampliado os precatórios, questão de novos precatórios e atualização monetária dos precatórios também. Isto, atualização lá de junho do tribunal. Então, a gente vai ter aí em junho uma nova atualização. A gente não sabe se esse valor tende a baixar, porque vem sendo feita amortizações também. Tá? Depende de novos ingressos também e da atualização monetária.
Nesse momento, a dívida nominal do município é R$ 214.975.000.
A dívida consolidada, a dívida líquida.
Líquida.
Isso.
Aguardando
afundada,
possíveis...
Afundada, ela chega a 244 milhões. Tá. Porém, para apuração da dívida consolidada líquida, tem uma metodologia de dedução de caixa. A gente identifica que sobrou o saldo em caixa. Agora, no próximo slide, a gente explica melhor. Tá.
E esses 214 ou 244 ainda se aguardam possíveis decisões judiciais a posteriori, que são...
Sim, daí somaria a títulos de precatórios para o município. Tá, okay. Poderia aumentar daí, nesse caso. Passando ao próximo, então, a gente passa ao slide das deduções, que daí se considera o que sobrou em caixa. A gente vê em azul ali, em caixa os saldos chegaram a R$ 40.919.000 em 2020. Para se apurar a dedução, deduza isto, os 11 milhões de restos a pagar processados. Foram processados, então, em restos, não bem baixo. Restos a pagar processados, R$ 11.667.000. Para nos chegar ao valor de dedução, os 40 milhões que sobraram em caixa, tem que deixar 11 milhões para os restos, tá bem? Então, livre para enfrentamento da dívida, tá? Nós teríamos 29 milhões. Isso nos dá uma dívida consolidada líquida de 214.975.037,03 reais. Dívida consolidada líquida, porque considera o caixa também. Tá? Com relação, comparando a dívida consolidada líquida lá no final do exercício 2019, nós tivemos então um déficit no resultado nominal. Isso quer dizer, o déficit é positivo nesse caso, porque nós reduzimos a nossa dívida consolidada líquida em R$ 26.138.197,75. Esse é um aspecto positivo, então.
Supondo, então, é possível afirmar que, supondo que não tenhamos nenhum ingresso judicial mais, num prazo de 10 anos, o Uruguaiana zerará sua dívida?
Tem vários determinantes aí que considera. Por exemplo, o disponível em caixa, 40 milhões, a gente olhando assim, poderia pagar todos os restos, poderia enfrentar mais a dívida, mas é que existe uma série de peculiaridades aí, porque esses 40 milhões, às vezes, é recursos específicos e vinculados para a saúde, tem para a educação. Esse caixa não é totalmente livre. Né? Tem uma parcela de livre aí, mas tem que ter todas tem essas considerações para enfrentamento. Com relação à dívida, nós temos que...
Eu não me referia ao caixa, eu me referia à variante do final de 2019 para o final de 2020, com uma queda de 26 milhões, mantendo esse ritmo...
Com certeza. Poderíamos estabilizar a dívida em torno de 10 anos. Perfeito. Aí faremos uma análise, então, mais detalhada com relação à dívida consolidada e fundada. Traz alguns detalhamentos. Financiamento PEMAT, final de 2019 era 200 mil, ou em final de 2020, 85.813, o restante da dívida. Madisul, 177 mil. Madisul é o financiamento para a Dirmácia, né? Hoje resta pagar 70 mil. Parcelamento RGE era 27 milhões, final de 2019. Final 2020, 26.337. Restos a pagar de exercícios anteriores. Nós trazíamos lá em final de 2019, 9 milhões. Não temos restos a pagar de exercícios anteriores. Isto significa 19 para trás. Não temos esses restos a pagar, seriam os não processados. Tá? Não temos mais esses restos a pagar em 2020. Dívida com a Barra não teve alterações, 103 mil permanece em 2020. Financiamento Banco Mundial, tínhamos lá em 2019 6 milhões e 16 mil e ampliou-se, mesmo com amortizações, para 7.342.220.
Eu vou fazer só uma observação com relação a isso aí, até porque eu participei efetivamente desse projeto do Banco Mundial. Vocês podem perceber ali que o valor era 1 e aumentou. Por quê? Porque a parcela é em dólar. A gente faz dois pagamentos anuais de 200 mil dólares, um em março e um em setembro. Então, a gente vai ter que lidar por muito tempo com essa questão do câmbio, tá? Por isso que ele deveria ter diminuído e, na verdade, ele aumentou.
A gente identifica que está difícil de amortizar essa dívida aí, né? Com relação ao FGTS, nós tínhamos lá 1.959.000 e restou a pena para a FGTS, no final do exercício, R$ 698.917,83. PASEP também teve amortizações, era 677 mil e restou 443 mil. E INSS, 26.232.000, se amortizou um pouco e em 2020 restou R$ 26.193.110,70. Os precatórios, 172 milhões, se ampliou e no final de 2020 registrado na dívida em 182.950.000. Vamos para a apuração dos resultados. Então, a gente verificou que o superávit primário ficou em R$ 45.305.766,80. O resultado nominal resultou num déficit de de R$ 26.138.197,75, demonstrando uma redução na dívida consolidada líquida do município. A despesa com o pessoal do Executivo, pela metodologia de cálculo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, apresentou um índice de 48,26%, abaixo do limite de alerta. Com relação à dívida consolidada líquida, comparando com o comprometimento da RCL, Receita Consolidada Líquida, onde tem um limite de 120%, não pode ultrapassar 120% da RCL, fazendo essa comparação, representa hoje 67,14% da RCL. Esse limite de 120% é determinado lá por uma resolução do Senado Federal. Então, o município encontra-se abaixo desses limites legais. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, alcançaram R$ 49.107.606,66, correspondente a 27,06% das receitas de impostos e transferências constitucionais. As despesas com ações e serviços públicos de saúde chegaram a R$ 32.778.538,12, equivalente a 18,48% das receitas de impostos e transferências correntes. Fica demonstrado assim o desempenho das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Até aqui nós traríamos a apresentação conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a metodologia lá do STN, conforme o Manual Técnico número 9. Tá? A gente trouxe um plus aqui a pedido do secretário Prudêncio, com relação a um comparativo, uma série histórica, para fazer um comparativo desses dados com exercícios anteriores e até com a administração anterior.
O que a gente pretende é ter uma radiografia, principalmente da gestão que foi feita nesses 4 anos e que encerra com esse último relatório, né? E também com a gestão que antecedeu a do prefeito Rony e do Caruso, para se ver o quanto se evoluiu, não foi fácil. Nós temos também no início dessa gestão bastante complicada a nível de orçamento e financeiro, mas se tem uma radiografia completa dos 4 anos do que foi feito, para se ter uma ideia, né, do trabalho que foi efetivado, e com certeza a gente pode afirmar que deu resultado, visto que o prefeito foi reeleito com grande maioria dos votos dos municípios. Né, o que avaliou a próxima gestão, né, e eu até aproveito o momento dele me dar mais um voto de confiança e eu continuar trabalhando com ele até onde for possível, com certeza. Zé Márcio, por favor.
Então a gente traz a análise de alguns números aqui, de uma série histórica. Restos a pagar, empenhos de restos a pagar processados, a gente tinha lá registrado, contabilizado em 2016, a ordem é R$ 31.305.825,67. Se a gente comparar com 2020 ali, nós fechamos 2020 com restos, empenhos de restos a pagar processados, R$ 11.667.810,18. A gente verifica ali uma diferença entre lá 2016 e 2020. Se pagou de restos durante esses exercícios lá 2017, 18, 19 e 20, R$ 19.638.015,49 de restos. Nós recebemos de restos da administração anterior 31 milhões. Se fechou o último governo do prefeito Rony com 11 milhões. Isso significou R$ 19.638 de amortização em restos a pagar, processados. 31 milhões nisso. Aqui a gente identifica nesse gráfico uma queda, né? Dos 31 milhões lá em 2016, fechamento em 11, foi uma queda gradativa, foi se reduzindo, se amortizando os restos, e se finalizou 2020 com 11 milhões 667 mil. Passando para o próximo, análise de resultados comparativos. Com relação a investimentos em educação, lá em 2016, se investiu R$ 37.795.000, em 2020, R$ 49.107.000, R$ 11.311.000, comparando o exercício 2020 e o exercício 2016. Passamos para o próximo, investimentos em saúde, em SPS. Lá em 2016, o exercício 2016, 23 milhões, e o exercício 2020, 32 milhões. Quase 10 milhões aí na diferença entre os exercícios. Com relação ao índice de pessoas...
Secretário, a nossa pauta é o terceiro quadrimestre do ano passado, secretário. Eu respeito e compreendo. E se puder, mais dois slides, por favor, porque comparar 2016 com 2020, aí vocês...
Trouxemos ali então o declínio ali com relação a índice de percentual de comprometimento de despesa com pessoal. Nós tínhamos lá 57,70% lá em 2016, 59,93% em 2017, 52,81% em 2018, 2019, 46,66%. Já começou um declínio aí com relação a comprometimento. E fechamos 2020 com 48,26%. Aí aparece o gráfico demonstrando esses dados anteriores. Pode passar. Só a título de esclarecimento, a gente trouxe aqui também uma metodologia do Tribunal de Contas, do STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Essa metodologia, lembrando, vale para fins de operações de crédito, em que a receita corrente líquida é diferente, tá? Nos dá 320 milhões de receita corrente líquida, e também é diferente ali a despesa considerada de pessoal, 168.864.000. Pela metodologia do STN, o município, o executivo, está com 52,74% de comprometimento com despesas de pessoal. Pela essa metodologia, está acima do limite prudencial.
Eu não ouvi. Por que a gente não recebeu esses slides com 2016?
Essa é apenas uma ilustração que a gente está trazendo. Ele não faz parte do relatório que nós somos obrigados a prestar essa casa por força de lei. Apenas uma ilustração para que a gente tenha uma visão melhor do que aconteceu nesses últimos 4 anos. Apenas isso. Mas se houver necessidade, não tem problema, nós poderemos encaminhar essa casa com certeza.
Obrigada.
Estamos à disposição caso algumas dúvidas. Finalizamos assim. A palavra ao secretário. Gostaria de falar.
Um minuto. Algum vereador que tenha algum questionamento? Algum vereador da comissão? Algum dos colegas que nos acompanhou durante esse período? Não. Por favor, secretário, quem mais queira fazer uso da manifestação final, desejar, peço ao expediente que nos encaminhe os demais slides e trechos da apresentação que não foram repassados aos gabinetes. Vereadora Manuela.
Não, eu gostaria só de voltar na educação, que o meu questionamento foi que, por mais que a gente feche o ano com 27%, eu queria saber se tem algum planejamento para que não se comece o ano tão mal, com 19%, com 21%, com 22%. Porque eu não estou falando de números, eu estou falando de educação, estou falando das crianças, sim, e não sim. Do número que se fecha certinho no final do ano.
Posso colaborar? Só uma colaboração, secretário, depois o senhor complementa. Acontece que algumas despesas elas só podem ocorrer, por exemplo, despesas de serviços, tu tem que empenhar durante o exercício. Algumas despesas são fixas, que mesmo com o orçamento estando ainda o mês de janeiro trancado, a gente vai executar. São despesas de pessoal. Essas vão ocorrer, que garantem aqueles 19%. Algumas despesas de licitatórias, isso acaba atrapalhando. Algumas licitações que ocorrem antes de aquisições de materiais, por exemplo, merenda, essas podem ocorrer, transpor um exercício para o outro. A gente pode fazer uma previsão melhor, fazer as licitações antes de encerrar o exercício e transpor aquela aquisição, porque daí a despesa vai ocorrer lá no exercício, no início do exercício. Então, essa a gente consegue ainda corrigir. Mas a gente verificou no fechamento que esses pontos já estão sendo corrigidos. É que é uma atenção constante, porque tem que estar considerando a receita, quanto que vem se arrecadando, para se investir no mínimo aqueles 25. Então, acelera a despesa, segura a despesa, a gente está sempre com a Secretaria de Fazenda fazendo esse acompanhamento.
As considerações finais, por favor, secretário.
Senhora presidente, comissão de avaliação do nosso terceiro quadrimestre, senhores vereadores, ao público que se encontra aqui e nas redes sociais. Eu quero, só tenho a agradecer essa casa da forma que sempre fomos recebidos e continuamos sendo recebidos, e nos colocarmos à disposição sempre que houver necessidade para qualquer esclarecimento, em estarmos presentes aqui, bem como colocar a disponibilidade da nossa secretaria a qualquer momento que os senhores queiram nos visitar ou trocar uma ideia e até contribuir com aquilo que está sendo feito. Não vou me alongar muito, a mim só cabe agradecer, até porque nós temos outra audiência para começar aí, e em respeito a essas pessoas que vão ainda discutir um assunto importantíssimo nesta casa, eu agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição. Obrigado.
Também gostaria de agradecer a acolhida nessa casa, também nos colocamos à disposição. E, presidente, os slides estão salvos no computador da Câmara, estão à disposição, tá? Inclusive as lâminas que não foram acrescentadas, porque era uma demonstração. E, mais uma vez, agradeço, estamos à disposição.
Muito obrigado, secretário, secretário adjunto, o assessor José Márcio. É sempre um prazer recebê-los. Obrigado pelas explicações. Nosso relatório já está pré-encaminhado, ele é favorável à aprovação, tá? Até é bom frisá-los. Agora nos aprofundaremos um pouquinho mais nos próximos dias, mas sucinto e com tranquilidade. Muito obrigado. Também lembrando que o nosso próximo encontro será no dia 28 de maio de 2021, às 9h30, que será a avaliação do primeiro quadrimestre de 2021. Muito obrigado pela presença de todos. Desde já, esta comissão, em nome do vereador Marcelo, vereador Juca, vereadora Manuela e vereador Padovan, pede escusas à Comissão de Serviços Municipais, aos membros da Secretaria de Saúde, pelo nosso atraso, que a reunião estava marcada para as 11 horas, que é a prestação de contas do SUS. Os membros titulares, vereador Egídio Carvalho, na presidência interina, vereadora Manuela, vereador Zácaro, vereadora Márcia Fumagalli e vereador Paulo Cano Bim. Nada mais havendo a tratar nessa audiência de avaliação de metas do quadrimestre, terceiro quadrimestre de 2020, declaro encerrada essa presente reunião. Muito obrigado.